Eu quero falar hoje um assunto, uma pregação rápida, não como as da noite. O assunto é chamada de Deus. É um ponto teológico importante que anda perto do tema da eleição, que eu não vou aprofundar aqui, mas anda bem perto. E é algo que há muito desconhecimento bíblico sobre esta área. E geralmente quando há uma fraqueza, uma dificuldade em uma certa área de teologia ou de doutrina, isso reflete diretamente na prática. Tanto que eu quero encerrar, como eu faço, quando falo, aliás, quase sempre, mas especialmente quando eu estou tratando de um assunto mais diretamente teológico, eu faço questão de dizer, bom, e o que eu faço com isso? O que eu faço com essa teologia, com essa doutrina? Como é que eu levo o meu dia a dia na prática? Eu sempre me obrigo a responder estas perguntas quando eu estudo a Bíblia e procuro levar para o ouvinte isto, para não ficar só cheio de teologia na cabeça, sem saber transformar esta teologia em energia de prática cristã, de fato. Então vamos a Isaías, capítulo 45, versículo 22. Isaías 45 e 22, em que o profeta, sendo um porta-voz de Deus, na realidade é Deus quem está falando, diz: olhai para mim e sede salvos. Aí está falando aqui para os judeus, israelitas. Não, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus chama todos os povos para virem até ele. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Estamos agora com o Senhor Jesus Cristo falando. Uma das passagens mais belas dos evangelhos, esta aqui. Muitos devem saber de cor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus chama quem? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Não é só vocês, judeus. Não. É uma chamada geral também. Então, vemos no Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus através de Isaías, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, chamando as pessoas para virem até ele, Deus. Alguns, ou muitos, infelizmente a maioria, não atenderá esta chamada. Alguns vão atender e outros não vão atender. No final de uma parábola que o Senhor Jesus Cristo proferiu sobre aquele homem que mandou convidar pessoas para as bodas do filho dele, não vou entrar nos detalhes da parábola, mas Jesus conclui assim, com uma frase bem curta e direta: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então já vemos aqui uma separação, uma diferença entre os que são chamados e não escolhidos, e os que são chamados e escolhidos. Todos são chamados, mas muitos não vão ser sensíveis a esta chamada, não vão ouvir esta chamada. A Bíblia faz uma distinção clara entre os que foram... Agora eu vou ter que diferenciar aqui aquele termo chamada eficaz e uma chamada não eficaz. Para não confundir quando eu disser agora os chamados. Então, todos são chamados, como nós vimos Isaías fazendo e Jesus fazendo. Vinham todos para mim, venham. Então, todos são. Alguns rejeitarão, infelizmente a maioria vai rejeitar. E outros virão. Esses que virão, às vezes a gente chama de os chamados, porque são aqueles que atenderam a chamada, aqueles que receberam, junto com a chamada, a graça da escolha de Deus, em que Deus os trouxe para si. É a chamada eficaz. Então, duas pessoas ouvem a mesma chamada. Aquela chamada não fez efeito nenhum. O outro, aquela chamada foi eficaz no coração, funcionou, e aquela pessoa, de fato, efetivamente, foi a Deus. Então, daqui para frente eu vou falar mais em chamados, nesses aqui, que são escolhidos para irem, esses sobre os quais a chamada que Deus faz é eficaz. Vamos ver uma distinção muito clara aqui entre esses dois grupos. 1 Coríntios 1, 22 a 29. Eu vou ler rápido, porque eu não quero me deter muito em texto nenhum, pelo estilo da pregação pela manhã. Mas vemos isso claramente. 1 Coríntios 1, 22 diz, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, aqui é aquela ideia já de chamados que efetivamente vieram, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação é chamada, mesma coisa. Reparai na vossa chamada, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então vocês estão vendo aqui já que chamada aqui já é aquela que funciona, é eficaz. Não é a chamada geral, porque todos foram. Mas ele aqui dizendo que nem todos foram, de fato, escolhidos para atender a chamada. Pelo contrário, Deus escolheu, olha o termo aí, escolheu, já quase sinônimo de chamado, no caso, ou de chamou. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu, de novo, as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu, terceira vez, as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, é claro aqui que Deus chamou um, no sentido que eu já expliquei, e os outros não. Então, chamada eficaz, vou definir o ato de Deus despertar por iluminação uma pessoa eleita antes da fundação do mundo, atraindo-a para si, garantindo assim a sua conversão. Esse termo é muito comum na teologia, chamada eficaz. É o ato de Deus despertar por iluminação uma pessoa que foi eleita antes do mundo ser criado, atraindo esta pessoa para si e garantindo a sua conversão. Em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, nós vemos a ordem dos decretos com relação à salvação. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são, o quê? Ah, chamados. Esse versículo aqui, talvez, se fizesse um concurso para saber os versículos mais conhecidos pelos crentes, esse aqui provavelmente estaria entre os primeiros cinco. João 3, 16, esse é o primeiro, então, esse aqui ia ficar num lugar altíssimo. Então, muita gente cita, crentes, constantemente, esse versículo e toca no ponto que estamos falando aqui. Não sei nem se você está achando esse assunto do pastor hoje, está meio complicado, está muito teológico demais para o meu gosto, mas você vive citando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você divulga essa doutrina aí toda vez que cita o famosíssimo Romanos 8, 28. Interessante isto, mas continuemos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então vemos a ordem. Deus conheceu. E esse conhecer aqui, eu tenho uma pregação que fala muito nisso, eu não vou explicar agora. É sinônimo de escolheu, de elegeu. Deus teve uma comunhão íntimo com alguém que nem existia ainda. Ele conheceu, antes de predestinar alguém, ele conheceu esta pessoa. Está lá escrito: aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, antes da predestinação, vem algo que é a escolha de Deus. Ele elege para si, dentro de um conhecimento profundo, com um ser que ainda vai existir, que ele iria criar. Isso nós não entendemos, mas é assim que acontece. Ele conheceu, ele predestinou, aí ele chamou. A chamada é o ato prático de ele, então, trazer para si aqueles que ele escolheu e predestinou. Agora eu vou chamar. Então tem alguém ali, não crente, de 15 anos de idade, mas é um eleito, antes da fundação do mundo, e é alguém que foi predestinado para ser salvo. Mas ele não é salvo. Está faltando alguma coisa. Está faltando a prática. Está faltando ele se tornar, de fato, um salvo. Então Deus o chama, Deus o convoca. É por isso que, às vezes, alguém ouve o evangelho durante muito tempo e não se toca. Aí, 10 anos depois, ele ouve o mesmo evangelho e sente profundamente ali o coração arder e se sente tocado. E aquelas palavras que não tinham sentido nenhum, até o revoltavam antes, agora começa a arder no coração dele. O que é aquilo? É a chamada de Deus funcionando. Qual o critério pelo qual Deus chama? Por que Deus me chamou? E não chamou, sei lá, um irmão meu, pelo menos até agora. Ah, porque eu sou muito melhor do que ele. Não, sou mais bonito. Não, sou mais inteligente. Não, eu sou mais bonzinho. Não, não e não, nada disso. 2 Timóteo 1 e 9. Vocês vão dizer por que Deus lhe chamou, você sendo um crente em Jesus Cristo. Qual o critério que Deus usou? Por quê? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, ou seja, chamou com santa chamada, é a mesma coisa, quando você vê vocação, é a mesma coisa chamada. Chamou com santa chamada, não segundo as nossas obras. Ah, não é porque você é bonzinho, não. É não. Mas conforme a sua própria determinação e graça. Pronto. Essa é a explicação. Porque Deus chamou alguém? Porque ele quis, ponto. Determinação. Ele determinou, acabou. Então é uma explicação puramente bíblica e clara. Ele quis. Detalhe, não é por merecimento. Não, ele determinou. Tudo bem, ele determinou. Isso eu não discuto. Mas determinou por quê? Aí volta a pergunta de novo. Ele determinou chamar o fulano porque ele é uma pessoa muito boa. Aí a segunda parte mata, determinação e graça. Falou em graça, matou. Acabou de matar o argumento de que tem algum mérito nosso. Isso. Ele determinou, e uma determinação feita totalmente de uma maneira graciosa, sem nenhum merecimento daquele que foi escolhido para ser chamado e se tornar filho dele. Acabou. Então, não precisa gaguejar quando alguém lhe perguntar: por que Deus elege um e não elege outro? Por que escolhe um e escolhe outro? Chama um e não chama outro. Por quê? Porque ele quis. Para que nos chama? É interessante. Primeiro, e a ordem aqui não importa, mas eu escolhi uma certa ordem. Para sermos santos. Romanos 1 e 7. Quando fala em santo, devemos imediatamente nos lembrar de duas coisas. Vamos lá, ver se vocês estão afiados. Romanos 1 e 7 diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, Paulo escrevendo para os crentes em Roma, chamados para seres santos. Graça a vós, outros, e continue aqui. Então você foi chamado para ser santo. Santo lembra duas coisas, o que é separado e pureza. Muito bem, estão afiados mesmo. Então, para ser separado e ser puro, você foi chamado para isto, neste mundo. Segundo, para alcançarmos a glória de Jesus Cristo. Isso é bonito demais, gente. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. São coisas que aparentemente são puramente teóricas, mas não são teóricas, devem nos influenciar muito no dia a dia. Puxa vida, fui chamado por Deus, que honra, que maravilha, sem merecimento algum. Então, chamado para quê? Para ser santo, puro, separado. Ah, eu vou ter a glória que Cristo tem, ou pelo menos vou comungar desta glória. Eu não ouso dizer que nós vamos ter a glória divina que Cristo tem, mas a Bíblia ousa muito quando ela fala na intensidade ou no tamanho da semelhança que nós vamos ter em Cristo e com Cristo. É impressionante, nós vamos vê-lo como Ele é, nós seremos como Ele é. É impressionante, tem muito material para nos dar motivo para esperarmos enormes coisas que vão acontecer conosco na glória. Uma delas é essa. Está aqui, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, olha a eleição aí, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o Evangelho. Para quê, apóstolo Paulo? Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito aí. Então, o motivo pelo qual Deus nos chama é para nos dar, repartir a glória de Cristo conosco. Agora, isso transcende a nossa capacidade de imaginação, até a nossa criatividade, da maravilha que isto envolve. Mas é. Terceiro, para termos comunhão com Jesus Cristo. 1 Coríntios 1 e 9. Esse é de efeito muito prático também. Estou tendo comunhão com Cristo diariamente? É mais ou menos. Opa, você foi chamado para ter comunhão. Então você está coerente com a sua chamada. 1 Coríntios 1 e 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você foi chamado para comungar com Ele, para estar intimamente em contato com Ele, para ser amigo dEle, para Ele ser seu amigo, para ter um relacionamento contínuo com Cristo. Cuidado com o aspecto religioso da nossa prática cristã. Cuidado. Não, eu estou lendo a Bíblia 15 minutos por dia. Não, eu estou indo aos cultos direitinho. Não, estou dando meu dízimo. Isso aqui, ótimo, você vai para os cultos, você lê a Bíblia, ótimo, deu dízimo, tudo bem. Mas olha aí, a chamada é para ser íntimo de Jesus Cristo, ter comunhão com Jesus Cristo. Se você não é hoje mais íntimo com Cristo que era há um ano, está falha aí a sua edificação cristã. Está deixando a desejar. É para ser um progresso contínuo, ser cada vez mais íntimo dele. Como um bom amigo de 10 anos, claro que nos últimos anos essa amizade fortificou, vai ficando mais forte, vai ficando mais íntimo. Coisas que antes falava assim, não sei se eu digo, sai com mais naturalidade, há uma intimidade maior. Um marido e mulher, dois amigos, um relacionamento longo e contínuo gera mais intimidade, mais liberdade com o outro. Você tente desse progresso com a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Por fim, a pergunta para que somos chamados, poderia ter várias outras respostas, mas eu escolhi essas quatro. Para serviço, isso é fantástico. Serviço, altamente prático, Romanos 1 em 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, claramente aqui, Paulo teve um ministério apostólico atrelado à sua chamada eficaz. E Atos 13, 2, ainda se referindo a Paulo, agora pela pena de Lucas, que é o autor do livro de Atos, a famosa convocação de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, diz Atos 13 e 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Uma obra, uma tarefa. Então, na sua chamada para ser crente em Jesus Cristo, e no tempo que você vive aqui hoje, pode assumir um fato: você tem uma tarefa. Você tem um serviço. Se não um serviço para ser apóstolo, como Paulo foi, mas você tem. Quero encerrar com dois pontos. Primeiro é que há um aspecto presente na chamada de cada um de nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Tem uma coisa interessantíssima aqui. O tempo presente, no grego, ele dá uma ideia de continuidade. No português, nós dizemos assim, eu ando. No grego, o tempo presente significa eu estou andando. Então, dá uma ideia que é algo que está acontecendo naquele momento. Está em andamento. Com isso em mente, 1 Tessalonicenses 2 e 12 diz, exortamos, consolamos e admoestamos para viveres por modo digno de Deus, que vos chama tempo presente para o seu reino e glória. Você pode traduzir assim, que vos está chamando. É muito significativo isto aqui. Que vos está chamando. Então não vamos pensar na chamada de Deus como uma coisa que aconteceu no passado e pronto. Aconteceu sim. Houve um tempo que você foi chamado no sentido de iluminado para entender o Evangelho, aquela sede de Deus, aquele arrependimento que veio, tudo aquilo que fez parte da sua conversão. Mas há um aspecto da chamada que é contínuo. Então se sinta chamado todo dia. E aqui diz, para quê, pastor? Para o seu reino e glória. Agora, tem dia que esse pensamento não vai colar com as, entre aspas, zebras que você acha que estão acontecendo na sua vida, seus sofrimentos, suas tristezas, e essa lá chamada, que reino, que glória, está ruim, está difícil, não sai do canto, andando é para trás, não importa. Pode parecer não ter muito sentido, pode parecer não brilhar muito uma frase dessa para você, uma realidade dessa para você, mas é. Então, quando você acordar, você pode pensar, Senhor, a chamada vai continuar. Eu fui chamado anteontem, eu fui chamado ontem e estou sendo chamado hoje. E vou ser chamado todo dia, como se todo dia Deus dissesse, venha para o meu reino e para a minha glória, venha. E enquanto você vem, está andando aí na terra, me sirva, comungue com o Senhor Jesus Cristo, seja puro, se separe do que não presta. Isso, tudo isso faz parte da continuidade da nossa chamada. Dois aspectos práticos, e eu encerro, da questão da nossa chamada eficaz. Devemos dar valor ao fato de termos sido chamados. E sermos muito conscientes de que fomos alvos desta graça. Efésios 1, 18 diz, já cheguei lá, não precisa ir, basta ouvir. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e continua a passagem. A esperança do seu chamamento é muito grande a esperança que nós temos pelo fato de termos sido chamados, e, como já expliquei, continuarmos sendo chamados no dia a dia. Muita gente se abate, muita gente se torna melancólico, depressivo, triste, porque não tem esperança. Então, a esperança é uma das virtudes mais úteis para o crente no seu dia a dia. A esperança. E eu gosto sempre de dizer que há um elemento de certeza nesta esperança. A palavra esperança mesmo no nosso português não carrega 100% de certeza. Ah, eu fiz a prova, foi boa, e eu tenho esperança de que eu passei. Mas eu tenho ali uma boa expectativa, mas não é a certeza. Mas a esperança do crente não carrega este elemento de incerteza. É zero. É zero. Então, é um aspecto de uma expectativa certa. Eu tenho certeza absoluta de que isso, tudo que a Bíblia promete com você vai acontecer. Então, às vezes, eu não me sinto muito bem em falar da esperança do crente, porque pode gerar essa ideia de sei lá, pode ser, como tem crentes, inclusive, mal instruídos teologicamente, que acham até que podem perder a salvação, dependendo do pecado, do tamanho do pecado. Alguém ontem que se identifica com o crente, se encontrou comigo lá no shopping e disse: pastor, eu estou muito bem atualmente. Olha, eu estou no ponto tal que sem Cristo voltar hoje, eu vou com ele. Eu digo, doeu o meu ouvido. Não era hora de consertar, irmão é da outra igreja, é meio complicado todo mundo. E eu talvez eu pretendo dizer isso para ele. Eu estou tão bem hoje, eu estou bem espiritualmente, que se Cristo voltar, eu vou com ele. Minutinho. Quer dizer que ontem que você não estava bem, se Cristo voltasse, você não iria com ele. Que crente é este? Que salvação é esta? Fajuta. Que o crente pega e perde, pega e perde. Não! Então, eu tenho medo da palavra esperança alimentar este aspecto errado, doutrinário, que muitos creem. É esperança, tem esperança que Deus vai me levar, sei lá. Tira esse sei lá e bota uma certeza total aí. Então, curta, goze desta esperança / certeza que você tem em Cristo, mesmo nas fases desagradáveis e difíceis da sua vida. Segundo, confirmar com diligência cada vez maior esta chamada, esse aspecto prático importante, eu fiz questão de encerrar com ele. Segundo Pedro 1:10, a luta espiritual, a guerra que nós temos que enfrentar, estamos envolvidos com ela todo dia. Segundo Pedro 1:10 diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa, o quê? Vocação e eleição. Juntinho uma da outra aí. Praticamente sinônimos, como eu já expliquei. Confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Eu fui no grego. Olha essa palavra aqui, diligência. Ah, você é diligência, aquela carruagem do tempo do faroeste. O assalto à diligência. Não! É uma palavra pouco usada. Diligência é esforço. Eu fui checar lá se é mesmo. E é. Então, onde tiver diligência, pode botar esforço, você estará acertando. Portanto, irmãos, procurai com esforço constante, não. Esforço cada vez maior, um esforço crescente. Então, vou me esforçar para quê mesmo? Para confirmar a vossa vocação e eleição. Confirme, dia a dia, pela sua vida. Agora, isso aqui não é trabalhar pela salvação, não é melhorar a sua salvação com esforço de boas obras. Não! Sua salvação é algo inquestionável, está garantida, acabou-se. Mas mostre, prove para você mesmo, para o mundo, prove para os irmãos que você é um chamado, que você é um eleito. Pastor, o senhor pensa que é fácil? Não. Paulo está dizendo aqui, se esforce. Cada vez mais é duro provar isso. Porque a carne é muito forte em nós, o mundo nos assedia demais, mas prove, lute e mostre que você é um eleito e foi um chamado pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe com essas considerações teóricas, bem teológicas em alguns aspectos, mas, conforme eu me esforcei para mostrar aqui, usando o mesmo termo, é extremamente prático também esse ponto da nossa eleição e da nossa chamada. Vamos viver como eleitos. Vamos ser puros, santificados, ter comunhão crescente com o Senhor Jesus Cristo, provando ao mundo, pelo nosso comportamento, pelas nossas ações, nossas reações, que de fato somos chamados por Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essas considerações sobre essa questão importantíssima da chamada eficaz que tu fazes sobre aqueles que elegeste antes da fundação do mundo. E que saibamos provar o mundo, mostrar ao mundo algo muito gostoso, que é a realidade desta chamada. Em nome de Cristo te pedimos e agradecemos. Amém.